Estamos a 22 dias do 7 de setembro, quando o Brasil comemora 200 anos de independência. E um dos pontos altos das celebrações será a chegada ao Brasil do coração de Dom Pedro I.
Ela está prevista para a próxima segunda-feira, 22 de agosto. O traslado será feito da Igreja da Lapa, no Porto, em Portugal, para o Palácio do Planalto, onde o coração vai ser recebido com honras militares.
Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Antônio Barbosa, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília e consultor legislativo aposentado aqui do Senado Federal. Professor Antônio Barbosa, é sempre uma satisfação conversar com o senhor.
O prazer é todo meu. Um bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E bom dia aos nossos ouvintes espalhados pelo Brasil e hoje muito especialmente aos ouvintes de Teresina, já que a cidade está aniversariando.
É verdade, falamos hoje aqui no Dedo de Prosa dos 170 anos da cidade natal aqui do meu amigo Gesiel Carvalho. Professor Antônio Barbosa, qual o simbolismo da vinda do coração de Dom Pedro I para o Brasil nessa data tão especial dos 200 anos da independência?
Bem, eu aprendi que a história é também feita por símbolos. Isso caracteriza a trajetória de todas as sociedades humanas em todos os tempos e em todos os lugares. Essa vinda do coração de Dom Pedro para cá, no momento em que o Brasil comemora o seu bicentenário de país independente, também traz a sua carga simbólica. Eu costumo dizer que o coração de Dom Pedro, o nosso primeiro aqui, o quarto de Portugal, sempre foi dividido entre duas pátrias. Primeiro, a terra em que ele nasceu, razão pela qual o coração dele está embalsamado na capital econômica de Portugal, que é a cidade do Porto. E o outro, a outra parte, é exatamente o Brasil, o país que nasce a partir de uma decisão corajosa, ousada, tomada por Dom Pedro naquele 7 de setembro de 1822. Eu lembraria ainda que governos normalmente gostam de trabalhar com esses aspectos simbólicos dos fatos históricos. Basta recordar aqui entre nós o que aconteceu em 1972, no auge da ditadura militar, quando o Brasil celebrou o sesquicentenário, quer dizer, os 150 anos da independência. E os restos mortais do imperador Dom Pedro, da imperatriz Dona Leopoldina, foram trasladados diretamente aqui para o Brasil. Eu acho que esse é o simbolismo, quer dizer, pegar o coração do chamado defensor perpétuo do Brasil, título que ele recebeu logo após a sua coroação como imperador brasileiro, traz essa carga também. Ela é simbólica, não mais do que isso.
O senhor acabou de dizer, professor, que o coração de Dom Pedro estava dividido. Quando batia no peito de Dom Pedro I, o coração estava dividido entre Brasil e Portugal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento da vida de Dom Pedro e que levou à independência do Brasil, essa data que nós comemoramos o bicentenário agora dentro de mais alguns dias.
Bem, a independência do Brasil é a culminância de um processo que vem se arrastando já há algumas décadas. Basta lembrar os movimentos de independência que ocorreram nas últimas décadas do século XVIII, como o caso da Conjuração Mineira, que aliás acabou não se concretizando, como é o caso da Conjuração Baiana de 1798 e principalmente a Insurreição Pernambucana de 1817, que foi o único movimento armado que explodiu no Brasil durante a presença da corte portuguesa aqui, do Estado português aqui. E vale lembrar que esse movimento armado que ocorreu em Pernambuco em 1817 tinha por objetivo não apenas proclamar a independência, mas fazer com que o Brasil seguisse o exemplo das 13 colônias inglesas da América do Norte e de outras colônias espanholas aqui da América, ou seja, proclamar o regime republicano, colocando um ponto final na monarquia. Esses são acontecimentos que antecedem. Bem, mas há, existe uma causa mais imediata, um fator talvez mais decisivo, que foi a transferência do Estado português para cá em 1808. Na prática, o Brasil deixou de ser colônia em 1809, quando foi decretada a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional. Com isso, rompia-se o que nós em história chamamos de pacto colonial, cuja marca mais definidora era exatamente o exclusivo de comércio, isso é, o monopólio por parte de Portugal. Tudo que saía do Brasil, tudo que vinha para o Brasil, necessariamente tinha que receber a intermediação dos portugueses. A abertura dos portos em 1809, que foi a primeira decisão tomada pelo príncipe regente Dom João, tão logo chegou na Bahia, na verdade, põe um ponto final nisso que era um dos esteios da colonização portuguesa entre nós. Por fim, e isso talvez seja a causa mais imediata do 7 de setembro, foi a Revolução do Porto de 1820. Era uma revolução liberal, portanto, uma revolução que procurava e conseguiu colocar um ponto final no absolutismo português e que exige que Dom João voltasse para Portugal. Aliás, talvez seja interessante até para os nossos ouvintes que com a transferência do Estado português para o Brasil, nós nos tornamos a única colônia do mundo contemporâneo. Vou repetir, o Brasil se transformou na única colônia do mundo contemporâneo que se transformou em sede do governo metropolitano. Isso é um fato inédito, isso nunca havia acontecido e nem acontecerá depois. Dom João vai ficar aqui até 1821. Os vitoriosos no Porto em 1820 exigem que Dom João voltasse para a Europa. E claro, ao chegar lá, que ele jurasse cumprir a Constituição. Isso era formalmente o fim do absolutismo português. O que fez Dom João? Ele que era arguto e que, ao contrário do que diz a lenda, tinha uma percepção política bastante séria, ele compreendeu que a independência do Brasil era uma questão de tempo, talvez mais cedo do que as pessoas esperavam. Porque as circunstâncias históricas daquele momento, na Europa e principalmente em todo o continente americano, eram circunstâncias revolucionárias que lutavam, em primeiro lugar, pela emancipação, pela independência dessas colônias. Dom João percebeu isso com clareza e deixa o seu filho predileto, Dom Pedro, como regente, como príncipe regente, isso é, como representante do governo português aqui na mais rica colônia lusitana. É isso que aconteceu. O parlamento português, nascido com a Revolução de 1820, exige que o príncipe regente voltasse também para Portugal. Porque retirando Dom Pedro daqui, o caminho ficava aberto para recolonização do Brasil, ou seja, fazer o Brasil voltar ao status de uma simples colônia. Há um movimento muito grande da sociedade e das elites políticas e econômicas para que Dom Pedro permanecesse aqui. E no dia 9 de janeiro de 1822, ele pronunciou aquele famoso discurso em que ele vai dizer que decidiu ficar no Brasil, ou seja, desobedecer às ordens vindas da metrópole. A independência agora é uma questão de poucos dias.
Professor, gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a questão das batalhas da independência. Para muita gente, talvez passe a impressão de que foi só o grito de independência e a independência aconteceu de uma forma sem maiores conflitos, sem batalhas, e a gente sabe que houve batalhas, algumas muito ferozes e sangrentas. Aproveitando até o dia aqui de aniversário de Teresina, Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a batalha acontecida ali na então Vila de Campo Maior, a Batalha do Jenipapo. Os piauienses pegaram em armas com relação à independência. Houve batalhas sangrentas Brasil afora. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essas batalhas pós-grito do Ipiranga. Uma delas, essa aí, da Batalha do Jenipapo, que lá em Teresina, eu estudei isso na escola, né? Isso é ensinado nas escolas lá, essa batalha.
Boa lembrança sua, e eu diria que a historiografia brasileira está sendo continuamente refeita. Durante muito tempo, nós aprendemos, inclusive nas escolas, de que a independência do Brasil não tinha sido um movimento popular e que ele teria ocorrido da forma mais pacífica possível. O que nós estamos revelando e desvelando na atualidade é algo muito diferente. Houve confrontos, alguns extremamente sangrentos, em várias partes do território brasileiro, exatamente porque houve reação das tropas portuguesas estacionadas em determinados locais do Brasil. Eu citaria como pelo menos três grandes exemplos. O primeiro deles no Pará. O Pará sempre teve um contingente português muito elevado, até porque em termos de navegação, era a região bem próxima da Europa, portanto, de Portugal. Houve reação das tropas portuguesas no Pará e foi preciso que o povo paraense pegasse em armas para garantir essa independência. O outro exemplo é a revolução ou guerra ou revolta do Jenipapo. Isso aconteceu no interior do Piauí. É muito pouco falado nos livros didáticos, praticamente desconhecido pela maioria absoluta da população brasileira, e, no entanto, foi um dos momentos mais emblemáticos da reação popular à decisão de tropas portuguesas de não aceitar a independência. É interessante que as tropas portuguesas estavam relativamente bem armadas e a população do Piauí pegou em paus, pedras, em armas toscas para lutar no sentido de garantir a independência. E o terceiro exemplo, esse já bastante conhecido, é aquele que vai ocorrer no Recôncavo Baiano. Não por outra razão, o dia 2 de julho é a data nacional da Bahia. Por quê? Veja o ouvinte. A independência foi proclamada no 7 de setembro de 1822. Apenas no dia 2 de julho de 1823, portanto quase um ano depois, é que Salvador, que a Bahia, consegue expulsar as últimas tropas portuguesas que estavam estacionadas ali e que eram refratárias e não aceitavam a independência. Eu acabei de citar três exemplos em que a participação popular é muito forte para garantir essa independência. Mas, além disso, eu lembraria a participação da população negra, que era escravizada. Eu citaria a participação de mulheres, algumas delas se transformaram em verdadeiras heroínas. Isso significa dizer que a independência não foi apenas um acordo entre as elites, ou como nós dizemos hoje, um conchavo entre aqueles que mandavam. Mas ela contou, primeiro, com a reação portuguesa, reação armada, reação militar, e segundo, com a reação espontânea da população brasileira.
Professor Antônio Barbosa, olha, muito obrigado aqui pela entrevista, por essa aula de história aqui, matinal, aqui no Conexão Senado, que tivemos, né, relacionada à independência do Brasil. E as portas aqui do Conexão Senado estão sempre abertas para o senhor. Muito bom dia, muito obrigado.
Eu é que agradeço, bom dia a todos e aproveito para parabenizar o programa Conexão Senado, porque é uma coisa difícil de acontecer. Ele trata com seriedade questões sérias de uma forma leve, de uma forma agradável. Parabéns ao Adriano e ao Gesiel e à própria Rádio Senado.
Ô, professor, muito obrigado, viu, pelas suas palavras. Um abraço, até a próxima.
Tchau.